Olá, amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e hoje é dia de falar sobre dentística e o mundo com o professor Cláudio Eliomar e o programa CH759. Lembrando que para ouvir todos os episódios do Odontologia Cast, o maior podcast de odontologia do Brasil, basta entrar em www.odontologiacast.com.br ou acessar a nossa timeline no Spotify. Um abraço e fiquem agora com o professor Cláudio Eliomar.
Embora CH759, vamos dar início a uma sequência de episódios dentro aqui da coluna Opinião no CH759, e o tema que vocês optaram para que eu falasse sobre ele, emitisse a minha opinião sobre ele durante esta semana, é como escolher o agente clareador. E para início de conversa, é preciso que fique bem claro que todo e qualquer tratamento clareador, ele deve ser orientado e conduzido pelo cirurgião dentista. Lógico que os pacientes, as pessoas leigas, elas buscam soluções práticas e rápidas para reverter o grau de escurecimento da estrutura dentária. Quem tem dentes amarelados, logicamente, tem dentes que confrontam esteticamente com a harmonia estética facial e faz com que o indivíduo ele tenha o desejo de, para obter uma hiperestética ou uma dinâmica da estética facial dentro do seu contexto de socialização, ele vai manifestar o desejo de ter dentes claros. Afinal de contas, todo mundo quer estar bem na fita com um sorriso branco ou um sorriso claro que se aproxime a cor mais clara ou a cor branca da esclera do olho, que é algo que faz com que a gente tenha uma harmonia estética facial dentro da percepção do conjunto da face. É lógico que a gente tem a preocupação enquanto dentista no que diz respeito à condução desse tratamento por parte do paciente, e por isso a orientação se faz fundamental e a realização desse tratamento no âmbito do consultório odontológico ou sob a supervisão e orientação do dentista é crucial para a integridade da estrutura dentária, dos tecidos moles e, em suma, da saúde bucal e sistêmica do próprio paciente. Para que a gente possa trabalhar aqui a escolha dos agentes clareadores que nós vamos utilizar e falar um pouco para vocês disso no decorrer da semana, o episódio de hoje ele vai se destinar a que vocês possam compreender os tipos de clareamento dental, e aí a gente vai abordando esses tipos e a escolha desses agentes clareadores no decorrer da semana. Então, em 2012, eu escrevi, juntamente com alguns colegas, nós escrevemos um capítulo do livro Estético-Odontológica, Soluções Clínicas, falando sobre clareamento dental. E lá, então, classificávamos o clareamento dental em três modalidades. O clareamento doméstico, aquele que o paciente, então, acessa livremente produtos com apelo clareador ou com baixo poder de clareamento em gôndolas de farmácias ou supermercados. E isso envolve, logicamente, a aquisição de cremes dentais clareadores, soluções para bochecho, escova clareadora, escovas clareadoras. E isso, gente, é de livre acesso ao paciente. E as escolhas desse paciente vai depender da sua preferência. Só que a gente sabe que quando nós orientamos esse paciente de uma forma coerente em relação às suas escolhas de creme dental, escovas dentais e solução para bochecho, com apelo clareador, com finalidade clareadora mesmo que branda, a gente consegue potencializar o efeito do tratamento clareador que nós vamos conduzir de uma maneira supervisionada ou de uma maneira em consultório. Então é preciso que a gente também domine, né, esses produtos para que a gente consiga orientar de maneira adequada o nosso paciente dentro do clareamento doméstico. O clareamento supervisionado é a outra modalidade dentro das três modalidades que eu citei para vocês, e esse clareamento é então o mesmo clareamento caseiro, só que a gente define como supervisionado porque o clareamento caseiro às vezes não soa tão bem para a magnitude de comprometimento que esse tratamento tem em relação aos cuidados que o paciente deve ter e que deve ser conduzido por parte do profissional, né? O outro tipo de clareamento é o clareamento em consultório, que também requer produtos específicos, assim como o clareamento supervisionado, o caseiro, né? E que vai ser conduzido totalmente pelo profissional no âmbito do consultório privado. Isso é importante salientar, porque aí nós vamos ter escolhas dentro das três modalidades de clareamento que vão então permitir, quando forem feitas de uma maneira adequada e utilizadas de uma maneira correta, coerente, né, que a gente consiga obter o resultado mais efetivo e esperado pelo paciente, que é de fato o dente branco, ok? E quando eu falo dente branco, eu falo sempre em termos de aproximação de cor com a cor clara e branca da esclera do olho, certo? E isso é importante para que a gente tenha a harmonização estética facial de uma maneira adequada. Quando a gente fala sobre clareamento doméstico e diz que o paciente ele tem livre acesso à compra desses produtos, esses produtos que muitas vezes têm um apelo clareador e que são tidos como produtos clareadores, principalmente dentro do contexto do marketing, da mídia, né, da propaganda desses produtos, e que chega ao senso comum, aos pacientes, as pessoas ligam com essa ideia de que de fato promovem o clareamento dental, a gente está se referindo a um grupo de produtos que eles são bastante utilizados pelas pessoas no seu dia a dia, como por exemplo os cremes dentais clareadores, ou seja, os dentifrícios, como por exemplo as escovas dentais, as fitas dentais que têm um apelo clareador, os enxaguatórios ou os pincéis clareadores. Quando a gente vai para todos esses itens, é preciso que a gente conheça bem todos esses produtos para que a gente possa orientar corretamente o uso por parte dos pacientes. Afinal de contas, fitas dentais, esmaltes clareadores ou pincéis clareadores, eles hoje só são vendidos com a prescrição do cirurgião dentista devido ao teor em termos percentuais, ou seja, a concentração do agente clareador que eles trazem. Todos nós sabemos que agentes clareadores de fato, no caso os peróxidos de hidrogênio ou peróxido de carbamida, os peróxidos de hidrogênio ou de carbamida, eles são agentes que têm um impacto sobre a estrutura dental, como também sobre os tecidos moles, a depender da concentração e da frequência de uso. E por isso existe, na verdade, uma normativa da Anvisa que proíbe a venda desses produtos em concentrações elevadas, indicadas de fato para o uso do clareamento, seja supervisionado, que seria o caseiro, ou em consultório, de forma livre. Essa venda não pode ser realizada de forma livre e direta ao consumidor, ficando então as concentrações bem mais baixas para venda direta, no caso uma concentração de 1%, né, de 1,5% até 2%, para ser indicada para compra direta por parte aí do paciente em relação ao consumo desses produtos, né? E isso muitas vezes ele pode fazer de forma indicada, que eu falo, às vezes somente verbal, não precisa estar nada receitado, como no caso as fitas ou os pincéis clareadores, né? Então, em se tratando dos dentifrícios clareadores ou dos cremes dentais clareadores, a gente sabe que esses cremes dentais, eles são associações de substâncias que são usadas diariamente para escovação, e que o objetivo deles é remover justamente ou auxiliar na remoção de produtos exógenos, né, ou depósitos exógenos que podem aderir ou absorver a superfície da estrutura dental, tornando então esses depósitos o dente escurecido ou com alteração de cor. Então, a ação desses dentifrícios é potencializar a remoção mecânica da escova desses pigmentos que se aderem à superfície dentária. Dessa forma, essa ação ela vai se dar puramente física e esses produtos eles são considerados abrasivos, porque é graças à abrasividade ou à ação química de algumas substâncias que solubilizam, ou melhor, reduzem a potência de ligação desses pigmentos sobre a superfície do dente, facilitando a sua remoção mecânica, que a gente então consegue fazer a remoção dessas manchas da superfície do dente. E aí esses cremes dentais, eles trazem consigo aí o apelo de branqueamento ou de clareamento dental. Né? A gente observa nitidamente essas terminologias expressas na divulgação das suas campanhas aí publicitárias e até nas próprias embalagens desses produtos. Né? O que é interessante é que a gente tem que ter cuidado com essa abrasividade dos cremes dentais. E eu sempre chamo a atenção que essa abrasividade ou esse poder de desgaste sobre a estrutura dental e também sobre o material restaurador, vale ressaltar, porque, por exemplo, às vezes você tem restaurações de resina em dentes anteriores e a utilização constante de materiais abrasivos faz com que a gente tenha um desgaste maior dessas resinas, fazendo com que a necessidade de troca ou reparo se torne mais evidente. Que bom que resina tem possibilidade de troca e reparo, mas esmalte não tem. E aí, quando eu tenho perda de estrutura dentária por desgaste, de esmalte por desgaste, eu não tenho mais como repor esse esmalte com a mesma integridade, a mesma durabilidade que um esmalte natural tem. E com todas as propriedades desse material, que é, então, formado uma única vez durante o período da odontogênese. Né, na nossa vida. Depois que o esmalte se perde, ele não vai se formar mais. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque essa abrasividade ela pode ser nociva. E quando a gente vai perdendo esmalte, a gente vai tendo aí uma menor proteção da estrutura dentinária subjacente, porque o esmalte ele age também como um material, né, ou melhor, um tecido. Essa é a colocação correta. Né, material seria os restauradores, o esmalte é um tecido. Esse tecido, então, ele vai propiciar um selamento térmico, um isolamento térmico, até uma proteção contra a agressão de variação de pH da superfície da dentina. Né? Ou seja, o esmalte ele vai ser um protetor dentinário. Se você não tem esmalte, consequentemente, a agressão ou toda a variação térmica hidrogeniônica da superfície externa do dente, ela vai se refletir diretamente na dentina. E a dentina, por ser tubular e possuir aí um fluido intratubular que se movimenta com todos esses estímulos externos e que, consequentemente, estimula as terminações nervosas periféricas da polpa, vai apresentar-se de forma mais sensível. E isso a gente pode, então, afirmar que o desgaste da estrutura do esmalte vai levar a uma sensibilidade dentinária aí subsequente. Então, gente, para a gente poder trabalhar com esses dentifrícios que podem se apresentar na forma de pasta, na forma de pó ou na forma de gel, né? A gente vê muito aí alguns dentifrícios, até a base de carvão ativado, né, sendo apresentados em forma de pó. Você simplesmente ali impregna a escova e passa na superfície dos dentes. Então, esse tipo de apresentação, ela também vai ser abrasiva para a estrutura, assim como a de gel e assim como a de pasta. Basta esses dentifrícios, eles possuírem na sua formulação, além dos detergentes, dos flavorizantes, dos solventes, dos aglutinantes, humectantes, dos conservantes, do princípio ativo que vai dar a ação terapêutica do creme dental, né, ou do dentifrícios, dos dentifrícios, que pode ser aí, esse princípio ativo pode ser o flúor ou alguma substância natural que venha a viabilizar um tratamento ou uma ação anti-inflamatória do tecido gengival, como por exemplo, né, isso, essa ação anti-inflamatória aí. Além desse princípio ativo, ele também vai trazer aí humectantes e também vai trazer os abrasivos. E esses abrasivos, eles podem ser, né, substâncias que podem variar em termos da sua composição. Em geral, essas substâncias, elas são, como por exemplo, o próprio cálcio, grânulos de cálcio, mas também pode ser a sílica, que em termos percentuais pode trazer aí resultados que podem conferir aos cremes dentais ou aos dentifrícios, ou melhor, vou falar dentifrício, desculpem, porque eles podem se apresentar na forma de pasta, de pó ou então de gel, né? Então, essa sílica que é inserida para promover essa abrasividade, ela pode estar em um percentual mais elevado, ter grânulos de tamanhos diferenciados e podem ser ter partículas regulares ou ter partículas um pouco irregulares, esses abrasivos, e podem propiciar aí uma abrasividade bem maior ao creme dental. De forma que quando a gente for indicar um creme dental para uso pelo paciente, é sempre bom a gente observar qual é o RDA desses cremes dentais, ou seja, qual a sua capacidade abrasiva. E o ideal é que a gente trabalhe com cremes dentais de abrasividade reduzida, que apresentem um RDA bem próximo ao RDA da dentina. E esse, no caso, esse índice de rugosidade, ele pode ser em torno de 40, que é justamente o RDA da própria dentina. Lógico que muitos cremes dentais, eles não trazem na sua embalagem o valor do seu RDA, mas a gente sabe através de pesquisas e também de alguns materiais que são fornecidos pelo próprio fabricante em termos de perfil técnico do produto, que trazem ali o RDA desse produto. Então, gente, é sempre bom a gente estar atento a isso, dar uma estudada, uma vasculhada antes na internet para a gente poder saber o RDA de cada creme dental e a gente então está indicando o creme dental ideal ali para o paciente. Eu gosto muito de estar indicando para os pacientes que pretendem então evitar uma impregnação maior da superfície dental com manchas extrínsecas, né? O Sensodyne True Bite, porque ele tem um RDA em torno de 40, que é justamente o RDA próximo à dentina, e ele consegue ser menos abrasivo do que os cremes dentais normais. Então é preciso a gente ter cuidado, porque, por exemplo, dentifrícios com carvão ativado, eles conseguem, ou até o pó do carvão ativado, eles conseguem ter um RDA de 180, né, de mais de 100. Então isso é considerado extremamente abrasivo aí para a estrutura dental. Ok? Então, em termos de dentifrícios, a gente tem que levar em consideração isso para que a gente possa estar indicando esse dentifrício com determinada ação de remoção de manchas, mas que seja menos nocivo ou menos agressivo para a estrutura dental. Ok? Bom, vamos continuar os episódios. Amanhã a gente tem mais e cada dia a gente fala sobre uma modalidade de agente que pode ser utilizado, ou como principal ou como coadjuvante no tratamento clareador.